apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
A nossa saudação, meu querido ouvinte. Estamos novamente aqui, graças a Deus, com o nosso programa, com a Bíblia, Palavra de Deus. Daqui a pouco vamos meditar aqui no texto. Agradecemos a todos aqueles que nos escrevem. O endereço vamos lembrar dentro de 30 minutos no final do nosso programa. Mas agora vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tuas bênçãos, Senhor, porque tu continuas nos falando através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, através da tua palavra. Teu Santo Espírito que nos ilumina, Senhor, continua nos abençoando, principalmente agora quando nós vamos entrar em contato com a Tua Palavra, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Vamos abrir agora o livro de Deus, prezado amigo, livro de Apocalipse, capítulo 13. Introduzindo o nosso estudo de hoje, nós vamos ler os primeiros 4 versículos do capítulo 13 de Apocalipse. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso, e boca como boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Bem, amigos, já tivemos oportunidade de ver estes versículos, de forma que não precisamos comentá-los, senão lembrar que aqui está falando sobre a primeira besta, a que surge do mar. Essa besta é uma pessoa, é um homem, que representa todos os planos satânicos para o mundo, que recebe do dragão, que é o diabo, todo o poder para liderar, para conquistar as massas, as multidões, para enganar os povos, prometendo soluções para todos os problemas, embora nada resolva. É o que Satanás está prometendo hoje, por meio de muitas seitas ocultistas, ou por meio de outras religiões ou seitas não cristãs, assim bem como por meio de ideologias políticas e filosofias humanas. O diabo não pode ajudar ninguém. Não importa o meio, o método que ele use, ele não pode ajudar a ninguém. Mas o seu objetivo final é o de destruir a felicidade do homem. As massas enganadas seguem o anticristo, que é a besta, que encarna os ideais diabólicos, enganando a toda a terra. O versículo 3 diz que toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O povo, prezado amigo, adora o anticristo e o dragão, que é Satanás. O povo procura prestar culto e adoração ao seu maior inimigo, aquele que os conduz para a perdição eterna, deixando de amar e de adorar a Deus, que é o seu Criador, o Senhor, aquele que os ama de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo para morrer numa cruz, para a salvação de todo aquele que crê. Assim é o mundo, assim é o homem. Vamos ler o versículo 5 do capítulo 13. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Prezado amigo, aqui nós vemos algumas das características do anticristo. Ele fala muito e profere muitas blasfêmias. Diz muitas arrogâncias e promete muita coisa ao povo, porém não cumpre a sua palavra. Agora, uma coisa aqui que não devemos perder de vista é que esse poder que o inimigo recebe para liderar, para assumir o governo dos povos e ter autoridade sobre os homens, foi-lhe dado por Deus. Não foi Satanás que arrebatou tal poder das mãos de Deus. O Deus soberano dá a Satanás esse poder com algum propósito. Jesus disse a Pilatos, o governador e juiz, que estava julgando e condenando o Filho de Deus, Jesus disse: nenhum poder te daria se do céu não te fosses dado. Precisamos lembrar-nos disto, amigo. Será que Nero, o próprio Nero, ou Domiciano, imperador romano, que mandou o apóstolo João, que escreveu este livro de Apocalipse para o exílio na ilha de Patmos, será que esses homens, esses imperadores maus e outros tantos igualmente maus, foram instituídos por Deus? Receberam a autoridade de Deus? Foram postos aí por Deus? Não podemos ter a menor dúvida, já que o apóstolo Paulo afirma divinamente inspirado que toda autoridade é constituída por Deus. Esses homens são postos aí para julgamento das próprias nações, do próprio mundo. Deus tem sempre um propósito. Quando põe um anticristo, quando põe um Nero, um Domiciano, na direção de um país ou de um império. Cada nação tem o governo que merece, se diz popularmente, é uma verdade. É Deus que põe aí o governante. Alguns muito bons, alguns muito maus. Aqui vemos o próprio anticristo, que será um governador, um rei, iníquo, usado pelo próprio diabo, porque ele estará encarnando os propósitos do diabo. Mas ele recebe essa autoridade do próprio Deus, que é o Criador, Senhor, Soberano, que tem todo o poder no céu e na terra. Para determinado propósito, Deus assim age. E uma coisa interessante que devemos notar é que esse poder que é dado ao anticristo é limitado a 7 anos. Diz aqui, no versículo lido, foi-lhe dada uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses corresponde exatamente a 3 anos e meio, que representam a segunda metade da semana de anos, da 70ª semana de Daniel, como chamamos, porque esta profecia é exposta abundantemente no livro de Daniel. De forma que, apesar da arrogante blasfêmia, vê-se que a liberdade de falar, de dizer essas coisas, é um poder que foi concedido à besta por um tempo limitado. Atrás desse poder, na aparência irresistível, está oculto o verdadeiro e real poder, que é o poder de Deus, que controla todas as coisas. Os santos podem apropriar-se das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo quando disse: tu não terias poder sobre mim se de cima não te fosse dado. É Cristo que fala assim. Disse assim a Pilatos. Isso nos leva naturalmente a obedecermos às autoridades e não nos rebelarmos contra elas em tudo aquilo que não venha destruir a nossa fé e a nossa lealdade ao Deus verdadeiro que instituiu tais autoridades. Na questão de fé, nós temos de seguir a Deus e não os homens. Quando Pedro e João, o apóstolo que escreveu o livro que nós estamos estudando, foram proibidos pelas autoridades de pregar, de anunciar o Evangelho, responderam às autoridades, aquelas mesmas autoridades que condenaram a Cristo e agora queriam proibir os apóstolos de pregarem a Cristo, pois bem, os apóstolos lhes responderam, dizendo: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Os apóstolos estavam referindo-se aqui à questão religiosa, espiritual e cristã da fé. quanto a obedecer às leis do país e às autoridades de um modo geral, não pode haver a menor dúvida, pois todas as autoridades foram constituídas por Deus e devem ser obedecidas. Devem ser acatadas e honradas por todos os cristãos, por todos os cidadãos. Jesus nunca se rebelou contra as autoridades. Paulo nunca se rebelou contra as autoridades, nem contra Nero. João nunca se rebelou contra o terrível imperador Domiciano, que o exilou na ilha de Patmos. Todos os governantes, todos os presidentes, irão prestar contas diante de Deus pelos seus erros, pelos seus pecados, pelos seus desmandos, desatinos, pelas suas injustiças. Aliás, não somente as autoridades, mas todos nós. Os governantes e os governados. É preciso que todos reconheçamos a existência de Deus, o seu poder, a sua soberania, o seu senhorio, o seu amor, a sua justiça. Vamos ler agora o versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Aqui, amigo, nós temos um versículo muito esclarecedor a respeito do poder das trevas. O anticristo abre a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar e desacreditar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Quer dizer, os santos em quem Deus habita, a blasfêmia da besta visa tudo quanto é santo e puro, quer na terra, quer no céu. O orgulho e a ambição desenfreada fazem que seus cultores indignos se arremessam em palavras e ações contra tudo que é nobre e digno. O poder das trevas só pode produzir o mal. Como o rival de Deus, o anticristo, que é a encarnação de Satanás, colocar-se-á contra Deus e tudo quanto é santo, puro, justo e reto. Existe, prezado amigo, já no mundo, esse sentimento contra Deus e contra tudo quanto é de Deus. Porém, tal sentimento se intensificará e assumirá aspecto de avalanche, pois o mundo será como que entregue completamente ao poder do maligno. O anticristo e todos aqueles que o seguirem blasfemarão contra Deus. Blasfemarão contra Deus, e quantos que já estão dentro deste sentimento e dessa reação contra Deus, blasfemando o nome do Senhor e se colocando contra os santos de Deus. Agora vejamos o versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Nós vemos aqui novamente o verbo dar. Foi-lhe dado. Então o poder que o anticristo terá não será um poder que ele mesmo toma, ou alcance, ou conquiste, mas será um poder que lhe será dado pelo próprio Deus, com um limite de tempo, como já vimos. Haverá, então, uma grande peleja contra os próprios santos, o anticristo lutando contra os judeus, pois aqui não se refere à igreja, aos cristãos, que já terão sido arrebatados. Refere-se aos judeus, que também são chamados filhos de Deus e santos de Deus. O anticristo recebe poder para vencer os próprios santos. Deus tem um propósito com isso. Nós podemos lembrar que o povo de Israel já esteve 70 anos no cativeiro da Babilônia. Deus tinha um propósito com isto. A Bíblia diz que foi Deus que levantou Nabucodonosor e foi Deus que entregou o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. O anticristo governará sobre todos os povos, tribo, língua e nação. O versículo 8 diz, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você pode notar aqui, amigo, que todos adorarão o anticristo, ou a besta, e os crentes, os verdadeiros cristãos, Adorarão a besta?
Não, pois todos eles já terão sido levados daqui, já foram arrebatados com a igreja. Nós devemos dar graças a Deus por pertencermos a Cristo e à sua igreja. Bem-aventurado aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É isso que nos dá segurança, certeza, absoluta certeza. O seu nome está escrito no livro da vida. Existe esse livro, prezado amigo, que é muito importante. Muita gente não conhece esse livro. Muita gente nunca ouviu falar nesse livro. Muita gente tem o seu nome escrito em vários livros, em muitos livros. Mas não ouviram falar ainda que é preciso ter o seu nome no livro escrito, que está lá no céu, no livro do Cordeiro. Livro da vida do Cordeiro. Agora o meu amigo poderia perguntar, mas que Cordeiro é esse? João Batista, o precursor de Cristo, já mostrou quem é esse Cordeiro. Ele apontou para Jesus dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é Cristo, Filho de Deus. Não é uma religião, não é uma igreja, não é um sistema espiritual qualquer, mas é a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que tem o livro da vida. Mas o texto mostra que o Cordeiro foi morto. Diz aqui, adorá-la-ão, isto é, adorarão a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto. E a maior obra que esse Cordeiro realizou aqui neste mundo foi com a sua própria morte. Em morrendo na cruz, ele estava realizando a obra mais sublime, a maior que já foi realizada no mundo, a obra da nossa salvação. Foi esse Cordeiro que deu o golpe na cabeça da besta. O Cordeiro feriu a besta selvagem mortalmente. E esta ferida o Cordeiro abriu na cabeça da serpente, lá na cruz, com a sua morte. Diz o versículo 8 que isso aconteceu desde a fundação do mundo. Você poderia dizer, bem, mas deve fazer uns 20 séculos que Jesus veio ao mundo? Então, como é que foi desde a fundação do mundo? Bem, amigo, nós colocamos a cruz de Cristo no centro da história, pois os fatos, os eventos, ficaram divididos entre aqueles que aconteceram antes de Cristo e aqueles que aconteceram depois de Cristo. Cristo é o centro da história. Deus não está na história no sentido de restringir-se ao tempo e ao espaço. Deus está na eternidade, onde tudo, passado, presente, futuro, tudo está diante dele. Então, desde a fundação do mundo, que Deus já via a morte do Cordeiro como um fato consumado. Porém, para nós que vivemos no tempo, a obra foi de fato consumada quando Jesus exclamou na cruz, dizendo, tudo está consumado. Este fato da morte de Cristo, amigo, é tão fundamental que não podemos admitir que uma pessoa seja cristã sem ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui nós temos uma doutrina fundamental. Quem não crê no Cristo da cruz não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Esta verdade deve calar fundo ao coração de todo cristão, de todo pecador que deseja salvar-se, porque como diz o autor da Epístola aos Hebreus, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, se o pecador pudesse ver o valor que tem o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, se o mundo pudesse entender o valor da morte do Cordeiro de Deus. É por meio da sua morte que Cristo pode tirar o pecado do homem e do mundo. Já no Antigo Testamento, a grandeza e o valor do sangue de Cristo era conhecido através do tipo que era o sangue dos animais. Começou no Éden, quando os nossos primeiros pais se encontraram perdidos, envergonhados, frustrados e derrotados por causa do pecado. Então foi ali que Deus sacrificou animais para poder vestir o homem. Aquele sangue derramado já apontava para a providência divina para redimir o homem da miséria e da condenação do pecado. Foi a primeira prova do valor do sangue para salvar o homem. Vemos depois o justo Abel, filho do primeiro casal, oferecendo a Deus um culto em que um cordeiro era imolado. E esta oferta agradou muito a Deus. Era a expressão da fé desse crente que havia recebido a mensagem por meio dos seus pais, pois eles haviam sido instruídos por Deus no sentido do resgate por meio do sangue, que simboliza o sangue do cordeiro que foi morto. Há muito cristianismo por aí sem o sangue do cordeiro. Isso quer dizer cristianismo sem Cristo, cristianismo sem salvação. Cristãos cujos nomes não se encontram escritos nas páginas do livro da vida do Cordeiro. Há no livro de Êxodo o registro da primeira Páscoa que está ligada com a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E conforme a orientação de Deus, os judeus teriam que sacrificar um cordeiro em cada casa para que o seu primogênito fosse salvo da morte. O anjo iria passar à meia-noite, e todas as casas em cujas portas o anjo não visse um pouco do sangue aspergido do cordeiro, então o primogênito era morto. E foi exatamente isso que aconteceu. O anjo passou como havia sido anunciado, e passando pelas casas e vendo um pouco do sangue passado nas ombreiras das portas, passava deixando todos intactos. Porém, nas portas onde o sangue não fosse encontrado, então o primeiro da casa era morto, o primeiro filho. Era o sangue que salvava os primogênitos. Há um outro caso interessante no livro de Josué, que é o daquela mulher prostituta chamada Raabe. A Bíblia chama de Raabe, a meretriz. Ela era habitante de Jericó e foi salva da destruição da cidade. Ela havia crido em Deus. Ela recebeu os espias que Josué havia mandado para a cidade, mas ela fez a sua confissão de fé. Ela disse que todos ali estavam realmente crendo na existência de um Deus Todo-Poderoso, naquele Deus que havia aberto o Mar Vermelho, pelo qual o povo de Israel passou a pé enxuto. Eles estavam bem informados a respeito das maravilhas que Deus fez no Egito, das vitórias que Israel sobrenaturalmente alcançou através de toda aquela trajetória até ali. Então, ela estava crendo perfeitamente na existência de um Deus Todo-Poderoso, no Deus de Israel. Era uma mulher de vida irregular, de vida imoral, era uma prostituta, uma meretriz, mas que tinha fé, achava que Deus podia salvá-la. E ela, assim, acolheu aqueles espias enviados por Josué. Ela não se colocou contra eles, nem chegou a denunciá-los, porque ela reconhecia que eram pessoas que estavam relacionadas com aquele Deus que abriu o Mar Vermelho e que havia feito maravilhas lá no Egito, as 10 pragas que forçaram a Faraó a liberar a saída do povo de Deus. Então, ela estava absolutamente convicta da existência de um Deus Todo-Poderoso, através daqueles eventos e das maravilhas que Deus estava realizando através de seu povo. Então não tinha dúvida, ela já aceitou esse Deus como sendo seu Deus, recebendo assim os próprios espias e protegendo-os e guardando-os em sua própria casa. Então essa mulher foi salva, porque os espias disseram, quando a cidade for destruída, quando os exércitos e as forças de Israel estiverem aqui, que possam ver assim, na sua porta, um fio escarlate, vermelho, que certamente simboliza o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. E tanto aquela mulher como todos os seus familiares foram salvos. Os que estavam dentro daquela casa foram salvos, foram livres da destruição da cidade. Então nós vemos o poder que tem o sangue do Cordeiro, o poder que tem a fé no Deus verdadeiro, através de Cristo, que é o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então não há esperança para ninguém fora de Cristo. Que Deus abençoe meu prezado amigo, que possa abrir sua mente e seu coração para receber essa mensagem de redenção, de libertação, através da fé no sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Bem, amigo, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.